Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Trago nessa tarde um tema que tem sido com frequência debatido nos últimos dias aqui nessa casa e de uma importância muito grande para toda a população brasileira, que é o Fundo de Participação dos Estados. Fundo que tem como principal objetivo diminuir as desigualdades sociais entre os estados e as regiões brasileiras. Ora, se o objetivo fundamental desse fundo é o de promover o equilíbrio social e econômico entre os estados e as regiões do país, o justo é que os estados mais pobres ou em desenvolvimento recebam uma parcela maior do Fundo de Participação dos Estados brasileiros. No entanto, essa função de reduzir as desigualdades sociais entre os entes da Federação não vinha sendo cumprida pelas regras em vigor até dezembro de 2012. Tanto é que, entre os argumentos empregados pelo STF para demonstrar a inconstitucionalidade das regras, destaca-se a afirmação de que os coeficientes em vigor, por terem sido fixados, não promoviam o equilíbrio socioeconômico entre os estados brasileiros. De acordo com o Tesouro Nacional, os estados que mais recebem recursos entre janeiro, ou que receberam entre janeiro e dezembro de 2012, foram pela ordem Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Pará. Todavia, o Acre, que recebeu 1,6 bilhões de reais em 2012, Amapá, 1,6 bilhão de reais, e Rondônia, 1,3, e Roraima, 1,2, são os que mais dependem desse dinheiro, visto que os repasses do fundo representam entre 60% e 70% dos seus orçamentos anuais. No que pese sua nobre finalidade do FPE, um estudo elaborado pela empresa Tendências Consultoria indica que os efeitos dos repasses para reduzir as desigualdades econômicas entre os estados é praticamente nula. Isso porque não há estímulos federais para que esses recursos sejam usados para financiar infraestrutura, saneamento ou gasto com a educação, que não é gasto, é um investimento, tudo aquilo que se gasta com educação. O que ocorre é que a maior parte dos recursos repartidos com os estados tem sido usado para gastos correntes, como salários. Porém, o problema não está apenas na distribuição desigual dos recursos, mas praticamente na sua aplicação. Portanto, temos que aproveitar esse momento em que tramitam no Congresso Nacional diversas proposições tratando de novas regras para a partilha do FPE, para estabelecermos mecanismos que promovam, de fato, o desenvolvimento sustentável dos estados mais pobres das regiões Norte e Nordeste. Estados novos, como os estados do Amapá, Roraima, Acre e o meu estado de Rondônia, criado há 30 anos, que eram territórios federais, possuem população reduzida e menor desenvolvimento econômico devido ao recente processo de ocupação nesses estados novos. Para esses estados, o uso dos critérios da população e renda familiar per capita invertida previstos no substitutivo provocará redução significativa na participação dos estados do norte do nosso país. No estado de Rondônia, o índice será reduzido de 2,81% para 2,44%, o que poderá acarretar perdas de aproximadamente 260 milhões de reais no ano de 2013. Os outros 14 estados sofrerão perdas semelhantes. Estes são os índices previstos na proposta que está mais próxima de um acordo, que é a proposta do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que tramita como emenda substitutiva a 8 projetos sobre o tema aqui nessa casa. No entanto, é preciso considerar que há no Congresso Nacional 24 projetos de lei complementar, sendo 16 da Câmara dos Deputados e 12 do Senado Federal. Eu mesmo apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 125/2011, que propõe a destinar 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente aos fundos de participação dos estados e também do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta do senador Walter Pinheiro pretende estabelecer um ponto de equilíbrio entre as necessidades das 27 unidades federativas. Porém, pelo que avaliamos até o momento, as desigualdades são mantidas e até aprofundadas em alguns casos. O relatório da emenda substitutiva estabelece que os repasses atuais serão mantidos como piso e os reajustes para 2013 e 2014 seriam baseados em apenas dois critérios: população e o fator inverso da renda per capita nominal domiciliar. Apesar destas limitações, a proposta é muito positiva, na medida em que dará ao Congresso Nacional um prazo de 5 anos para discutir as novas regras que seriam instituídas em definitivo a partir do ano 2018. Portanto, entendo que o melhor seríamos aprovarmos esse substitutivo como está para assegurarmos a partilha dos recursos esse ano, mas assumirmos o compromisso, desde já, de discutir a fundo as novas regras para que possam ser adotadas de forma gradual e até corrigidas nesse período de transição. Entendo que as contribuições que não foram incorporadas nesse momento poderão seguir seu ritmo normal de tramitação e contribuir para o aperfeiçoamento das partilhas dos recursos do FPE nesse período de transição, bem como para a construção de um novo pacto federativo. O ponto de partida para essa discussão tem que ser exatamente a finalidade desse fundo, qual seja, a de promover a redução das desigualdades entre estados e regiões brasileiras e incentivar a capacidade de investimento e autonomia econômica dos estados, sobretudo os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que mais depende dos repasses constitucionais. De nada adiantará estabelecermos novas regras se elas não servirem para reduzir as desigualdades sociais entre os estados brasileiros. Portanto, as regras e índices de repasse devem levar em conta indicadores sociais, como educação, saneamento básico, educação, saúde e pobreza, além dos critérios já adotados de população e o fator inverso da renda per capita nominal domiciliar. Nesse sentido, um estudo desenvolvido no ano passado pelo Ministério da Fazenda para avaliar o impacto social e econômico das transferências do FPE e para auxiliar na elaboração de uma nova formulação para a distribuição desses recursos a partir de 2013, evidencia as disparidades nesses indicadores sociais das regiões Norte e Nordeste em relação ao Sul e a Sudeste do nosso país. Esses indicadores sustentam a percepção que temos um Sul rico e um Norte e Nordeste pobre e com dificuldades para se desenvolver. Por mais que podemos comemorar avanços na erradicação da pobreza e da miséria nas regiões Norte e Nordeste, com os programas de redistribuição de renda do governo federal nos últimos 10 anos, os números atuais confirmam que nessas regiões ainda está concentrada a pobreza do Brasil, em grau bem superior das demais brasileiras. As regiões Norte e Nordeste concentram os piores resultados da taxa de mortalidade infantil, que estão relacionadas às condições de gestação, do parto e da própria integridade física da criança, bem como as condições socioeconômicas e do meio ambiente, como predomínio das causas infecciosas, segundo os especialistas da área. A análise da educação, tomando como referência a taxa média de alfabetismo no Brasil, apresenta contrastes significativos e evidencia as dificuldades a serem superadas pelas regiões norte e nordeste do nosso país. No tocante ao abastecimento de água, os estados da região norte estão mais distantes da média nacional, registrando patamares diferenciados com percentuais de domicílios com água oscilando entre 39%, no caso do nosso estado de Rondônia. A análise da taxa de pobreza evidencia a disparidade nos resultados dos estados da região norte e nordeste, todos com percentuais acima da média do Brasil. A maior taxa fica com o Nordeste, no estado do Alagoas, com 47%, e a menor na região Norte, mais precisamente no meu estado de Rondônia, com 23%. Ou seja, apesar das dificuldades enfrentadas na saúde, educação, saneamento e infraestrutura, o estado de Rondônia tem bom desempenho econômico e boa renda per capita. Portanto, senhora presidenta, as regras e índices de repasse devem levar em conta indicadores sociais como educação, saneamento básico, habitação, saúde e pobreza, além da compensação ambiental para os estados que possuem reservas florestais e dos critérios já adotados de população e o fator inverso da renda per capita nominal domiciliar. Poderíamos, por exemplo, incluir o Índice de Desenvolvimento Humano nesse cálculo, o IDH. O FPE tem que servir como indutor do desenvolvimento e, por isso, creio que também será necessário criarmos mecanismos para que os recursos sejam investidos necessariamente em educação, infraestrutura e, principalmente, saneamento básico. Ademais, estados da Amazônia, como o nosso estado de Rondônia, precisam receber também uma compensação financeira pela proteção florestal que exercem suas unidades de conservação e reservas indígenas que existem na Amazônia, em especial no nosso estado de Rondônia. Afinal, como poderemos diminuir as desigualdades sociais e se não avançarmos em passos largos de maneira adequada para resolver o problema da regularização fundiária, rural e urbana, da restauração das rodovias federais e ampliação da malha viária da Amazônia? Como podemos diminuir as desigualdades se não pudermos plantar determinadas culturas na Amazônia e não recebermos nenhuma compensação financeira por isso? A Amazônia não pode ser penalizada por ter uma riqueza que é a nossa floresta. Nós precisamos de uma compensação financeira para ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem mora na Amazônia, em especial no nosso estado de Rondônia. Senhora Presidenta, temos que aproveitar esse período de transição das regras do FPE para estabelecer um novo pacto federativo, onde possamos realmente reduzir as desigualdades sociais em nosso país e sermos, de fato, um país de todos, um país rico e um país sem miséria. Eram essas as minhas palavras nessa tarde, senhora presidente. Muito obrigado.